parte do Senhor. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Isabel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre.
En aquellos días se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:
y tal como foi referido há pouco, o Evangelho agora proclamado noutras línguas, neste momento em espanhol, e depois noutras duas línguas, e a razão é para que a palavra que ilumina a nossa vida, que alimenta a nossa fé, a palavra de Jesus, seja entendida por todos os peregrinos aqui reunidos. Em Fátima, como há pouco dizia, o amor de Deus manifestado na sua palavra não tem fronteiras. É um amor proclamado em todas as línguas, em todas as cores e em todas as culturas. Em Fátima não há estrangeiros nem há fronteiras. É uma mensagem de esperança. Todo peregrino de Fátima aqui vem de uma maneira sempre nova, mesmo para aqueles que vêm aqui muitas vezes. É sempre uma novidade, uma peregrinação a Fátima. E todos os peregrinos vêm com a mesma atitude, com o terço na mão, o nome de Maria nos lábios e, sobretudo, o canto da misericórdia de Deus no coração. Tal como Isabel, também cada um de nós diria nesta noite: bendita és tu entre as mulheres, aquela que nos foi dada como mãe, a mãe da ternura e da misericórdia, a mãe solícita e defensora dos pobres, dos que sofrem, dos humildes, dos humilhados, dos sós, dos abandonados, dos descartados pela cultura da indiferença. Em Fátima, é uma mensagem profética de esperança que nós somos convidados a escutar sempre de novo. E não um segredo intimidatório, um segredo de medo. É uma palavra, uma mensagem de bênção e não de maldição. É uma promessa consoladora de paz e não de destruição. Como aqui afirmou o Papa Bento XVI, no final, o Senhor é mais forte do que o mal. E Nossa Senhora é para nós a garantia visível e materna da bondade de Deus, que é sempre a última palavra da história.
Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
O evangeliário é agora levado ao presidente, que o beija e, em sinal de veneração, que o beija em sinal de veneração e, com ele, abençoa a Assembleia.
Na história da Virgem Maria, vemos espelhada um pouco da nossa própria história. A forma como o Evangelho nos toca a cada um de nós é sempre singular. O nosso encontro com Deus é sempre único. Aquilo a que Deus chama cada um de nós é sempre pessoal. Mas nessa sua infinita diferença, as nossas histórias com Deus seguem também um padrão. Como se nas múltiplas pequenas histórias que Deus escrevesse apenas uma grande história, uma única história de salvação. Essa história de Deus começa como visita, depois torna-se caminho. Assim foi com a Virgem Maria em Nazaré, assim foi com os pastorinhos aqui em Fátima, assim é conosco, nos vários lugares das nossas vidas. Por certo, muitos de nós estamos aqui esta noite porque, de algum modo, também fomos já visitados por Deus. Muitos são os anjos de que se serve o Senhor para nos visitar, falar e chamar, de que se serve para nos encontrar, converter e transfigurar. Por certo, outros estamos aqui esta noite buscando um encontro assim, como na primeira hora do Evangelho. Também nós queremos ver Jesus, como na primeira hora do Evangelho. Também nós pedimos à sua e nossa mãe que nulo dê a conhecer. Qualquer que seja a nossa circunstância, a visita de Deus é sempre uma surpresa. A sua visita provoca em nós aquele espanto que levou Santa Isabel a clamar: de onde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Unimo-nos a ela num mesmo espanto. De onde nos é dado que o Senhor nos visite, também a nós e às nossas vidas? De onde nos é dado que aqui, em Fátima, nos tenha visitado a Nossa Senhora, para nos convocar a prosseguirmos uma caminhada de mais fé, mais esperança, num amor mais intenso? De onde nos é dado que também hoje Deus nos continua a visitar, conduzindo-nos sempre ao Evangelho do seu filho pela mão terna de sua mãe. Deixemo-nos, pois, visitar por Deus. Estejamos, pois, atentos aos sinais da sua presença. Deixemos, sobretudo, que Deus seja Deus. Esta sua visita é pura graça e, por isso, fonte de todo espanto e encanto. Deus envia aqueles a quem visita. O encontro com Deus sempre nos lança no caminho. Tanto aquele caminho que percorremos em direção ao próximo, como aquele outro caminho que percorremos até ao mais fundo de nós mesmos. Assim sucedeu com a Virgem Maria. Enviada pela caridade a sua prima Santa Isabel, impulsionada pela alegria a atravessar todas as montanhas e todas as cidades. Assim sucedeu com os pastorinhos de Fátima. Deste lugar, pequenos peregrinos da grande obra que Deus neles quis realizar. Assim conosco, aqui, esta noite, peregrinos de Fátima, porque peregrinos da fé, da esperança e da caridade que nos vêm do próprio Deus. Vivamos, enfim e até ao fim, esta nossa condição de peregrinos. É nessa estrada de Deus que a Páscoa nos alcança. É nessa estrada que crescemos como Igreja, porque aí nos reconhecemos povo visitado por Deus e a caminho para o definitivo do seu reino. É um caminhar assim que nos ressuscita. É um caminhar assim que nos faz sentar nos céus. É um caminhar assim que nos enche com a riqueza da graça divina. É um caminhar assim que nos envolve da bondade de Deus para conosco. Eis, então, o caminho que devemos seguir. É caminhando que em Cristo somos obra de Deus. Assumamos, pois, quanto hoje nos disse Deus pela sua palavra, transformando-o num clamor que brota do mais íntimo do nosso íntimo. Maria, nossa Mãe, visita-nos também a todos nós. Entra em nossas casas, entra em nossas cidades. Visita as nossas vidas, entra em nossos corações. Maria, nossa Mãe, comunica-nos também a nós a alegria do Espírito Santo, para que contigo possamos ser bênção para todos. Maria, nossa Mãe, faz-nos ouvir também a voz da tua saudação e nela receberemos a palavra divina. Jesus Cristo, o Evangelho do Pai, que em ti se fez carne. Maria, nossa Mãe, dá-nos a força para cantarmos contigo a profecia de um mundo novo, para sabermos também hoje exaltar a humildade e denunciar a soberba. Maria, nossa Mãe, ensina-nos a esbanjar o tesouro da misericórdia divina, para que o amor de Deus se estenda também à nossa geração. Maria, nossa mãe, une-nos à tua alegria, para que contigo a saibamos viver e testemunhar a luz da fé. Essa luz que esta noite transportamos acesa em nossas próprias mãos. Maria, nossa mãe, enche-nos da esperança que te visitou, para que, como tu, abramos também caminhos novos de esperança para o mundo.
Foi a homilia do presidente desta vigília de oração, Dom Alexandre Palma, bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa. E depois desta reflexão, desta liturgia da palavra, em que escutamos a mensagem de Jesus, vamos rezar uns pelos outros na oração universal, que ela também será feita em várias línguas, porque a fé é a mesma. O instrumento de manifestar essa fé é que pode ser diferente.
Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem Santa Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia, rezemos a Deus nosso Pai, que se compadece dos que o temem, cantando. Para que Deus, a quem é devido todo o louvor, conceda à Santa Igreja a esperança, a alegria e a salvação, oremos por intercessão de Maria.
Para que Deus, cujo nome é santo, guie os governantes das nações na construção da paz e na defesa da dignidade da vida humana, oremos por intercessão de Maria. Para que Deus, que perdoa todos os pecados, converta os pecadores e atraia a si todos os errantes, oremos por intercessão de Maria. Para que Deus, que cura todas as enfermidades, tenha compaixão dos doentes e recompensa quem os assiste com dedicação, oremos. Para que Deus, que defende os oprimidos, proteja os cristãos perseguidos e tenha compaixão dos que perderam tudo quanto tinham, oremos. Para que Deus, que é clemente e compassivo, olhe com misericórdia para as famílias em provação e reconcilie os casais desavindos, oremos.
Beten wir auf die Fürsprache Mariens.
para que Deus, que salva da morte os seus amigos, conceda o dom da esperança aos desanimados e o descanso eterno aos que já morreram, oremos.
Para que Deus, que dá ao seu povo, como refúgio seguro, a Rainha, Mãe de Misericórdia, escute as preces e os anseios dos peregrinos deste santuário, oremos por intercessão de Maria.
Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Deus de infinita misericórdia, concedei-nos pela intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Misericórdia, que sentindo os efeitos da vossa bondade na terra, mereçamos contemplar a vossa glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Caros peregrinos, a nossa vigília de oração vai prolongar-se por toda a noite e os vários momentos desta vigília serão orientados e animados por sacerdotes e fiéis leigos das paróquias desta Diocese de Leiria Fátima. A primeira parte desta vigília ficará a cargo do Padre Jorge Fernandes e do Padre Orlandino Bom, com fiéis da Unidade Pastoral número 5, isto é, das paróquias de Bajouca, Coimbrão, Monte Redondo e Sota Carpalhosa. Assim, da meia-noite à uma hora haverá a adoração eucarística na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, da uma às duas, veneração dos santos Francisco e Jacinta, também na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e depois, às duas horas, aqui no recinto da oração, a Via Sacra. Depois teremos a celebração mariana na Capelinha das Aparições às 3h30, preside o Padre João Feliciano, com um grupo da Unidade Pastoral número 6. Às 4h30, missa na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, preside o Padre Fernando Varela, com fiéis da Unidade Pastoral número 4, paróquia de Monte Real. E das 5h30 às 7h haverá a adoração eucarística com laudos do Santíssimo Sacramento, também na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, presidirá o Padre José Henrique Pedrosa e terá com ele um grupo de fiéis desta Unidade Pastoral número 4, paróquia de Monte Real e ainda paróquia de Amor. Esta grande vigília de oração terminará aqui no recinto de oração com a procissão eucarística às 7 horas. Convidamos por isso todos os peregrinos a associarem-se a este momento conclusivo da vigília de oração aqui no recinto às 7 horas. Agora vamos receber a bênção final da nossa celebração e depois acompanharemos em silêncio a procissão de regresso à Capelinha das Aparições. Pomos-nos de pé.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Benedicamus Dominum.
E tal como foi pedida, num ambiente de profundo silêncio, que a imagem de Nossa Senhora regressa à Capelinha das Aparições, esse local onde se iniciam e terminam todas as grandes celebrações neste santuário. E aqui termina também a transmissão desta vigília de oração da Peregrinação Internacional Aniversária de 13 de junho. Amanhã, após as notícias das 10 horas, estaremos novamente convosco para a transmissão da Eucaristia, da bênção dos doentes e da procissão do Adeus. Do Santuário de Fátima, o José Luís Moreira e o Padre Jorge Duarte de todos se despedem com os votos de uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença, numa versão mais curta hoje, devido às cerimónias de Fátima e, por isso, dominada pelo visto de fora.
Edição da noite.
No Visto Fora temos então hoje um olhar sobre os santos populares. Aqui ao lado em Espanha, a pressão sobre Pedro Sánchez para que se demita perante o avolumar de suspeitas de corrupção. E fazemos um balanço dos 40 anos de integração europeia com os comentadores habituais num debate moderado por Sérgio Costa.
Visto de Fora.
Aqui está mais um Visto de Fora. Bem-vindos mais uma vez, Begonha e Olivier, para a análise habitual, análise semanal. Há justamente 40 anos cumpria-se este desejo em Portugal. Quero ver Portugal na CEE, cantavam o GNR, na altura ainda sem Rui Reininho, mas com o Vítor Rua. Era o desejo de ver Portugal, Portugal e Espanha, naturalmente, com um nível de vida e poder de compra próximo dos parceiros europeus. É por aqui que começamos, 4 décadas de integração europeia. Begonha, que balanço fazes? Vamos falar de Portugal e Espanha. Há uma transformação muito grande nestes 40 anos de integração europeia dos países ibéricos.
Sin dúbida, e gosto moito desta música para falar deste tema, porque realmente nós éramos crianzas na altura, acho que os tres, e lembrámonos perfeitamente, no, dese desexo de por fin poder entrar na CE dentón, a Unión Europea actual. E entón acho que os nosos países, a Península Ibérica, ten evoluído muitísimo. É verdade que sempre estamos a criticar o que non funciona, o que non vai ben, o que ainda está por facer, mas sí que partíamos dunha situación moito complicada. Eu acho que tanto para Portugal como para España foi a porta aberta para o progreso, para o desenvolvimento.
Mas podíamos ou não estar melhor?
Sí, claro que poderíamos estar mellor, mas temos de pensar que fomos dos países máis beneficiados coas axudas de todos dos grandes países europeos, porque nos recibemos dos fondos europeos, aínda estamos a receber muitísimo dinheiro, e iso nos axudou para grande parte das autoestradas que temos,
certo,
grande parte de edificios institucionais que temos, grande
Tanto
parte...
faz un balanço absolutamente positivo. Absolutamente.
Eu acho que sí, positivo, ainda que se poderia ter feito muito mais se houve algo de corrupção, em alguns casos, certo, mas balanço positivo.
Aqui quem faz mesmo o visto de fora é o Olivier, olhando para Portugal e Espanha nestes 40 anos. Estás aqui há cerca de 20, mais ou menos, não é, Olivier, em Portugal?
Não, 30.
30 anos já, 30. Portanto, viste aí uma grande transformação, viste uma grande transformação do país. Podíamos ou não estar melhor? É a pergunta que eu faço.
Sim, bom, mas isto podia estar melhor mesmo sem o com a União Europeia, ou seja, não é a União Europeia que, na minha opinião, é o culpado disto tudo. Portanto, podia haver menos corrupção, podia haver, como é evidente, não é? Mas a União Europeia não é responsável de tudo o que é negativo. O que é impressionante, olhando para Portugal e a entrada da União Europeia, eu cheguei em 1995 e apanhei, portanto, o boom da Expo 98 em Lisboa e os anos, eu diria, um pouco de ouro de Portugal. Mas todas as pessoas que eu conheci, e lá está vindo de fora, que tinham visto Portugal nos anos 70, e quando chegaram a Portugal de visita nos anos 90, e então agora nem se fala, viram um país completamente diferente. Eu diria, e é normal para Espanha e Portugal, por causa das ditaduras que atrasaram os dois países, não é? E o que é que fez a União Europeia é claramente deu um pulo aos dois países no que diz respeito à modernização. Às vezes há coisas que são difíceis de recuperar, mas no entanto, demora mais tempo, mas no entanto, de forma global, tanto Portugal como a Espanha, hoje em dia, são dois países modernos e em grande parte deve-se, na minha opinião, à entrada da União Europeia.
Aqui está feito o balanço muito positivo de Olivier e também da Begonha destes 40 anos de integração dos países ibéricos na Comunidade Europeia. Já a seguir continuamos, claro, com mais temas europeus. Eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria Renascença e Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Manifestações, muitas manifestações, porque há suspeitas fortes de corrupção na esfera política próxima do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. E de resto há, desta quinta-feira, a notícia de notificação de Santos Cerdã, figura proeminente do Partido Socialista Operário Espanhol. Begonha, é insustentável já a situação do Pedro Sánchez? É inevitável eleições em Espanha?
Sin dúbida, é inevitável, acho que a situação é totalmente insustentável. Lembrem uma coisa, Santos Cerdá é a terceira figura, o secretário de organização do PSOE, mas é a pessoa que sucede o anterior secretário de organização, que José Luis Ábalos, que também está imputado neste caso, suposto caso de corrupção, mas tudo apunta, por que tudo apunta que isto é mesmo assim? Porque a UCO, que é a unidade específica contra o crime organizado da Guardia Civil, que equivale a Garda Nacional Republicana, a GNR, en España, esteve xa notificou, ten todo un relatorio que xa se notificou os media españois hoxe e se publicitou e se publicou, podese ver, onde todo implica a dois implicados que son Ábalos, o anterior secretario de organización, Coldo, que era o seu xefe de gabinete, e unha terceira persoa que este, que Santos Cerdá, tentan o Partido Socialista Español, o goberno de Pedro Sánchez, agora ten de permitir a Justiza Española que ele
deixe
de ser aforado. Pois non se
sabe porque
todos os media en España, todos están a noticiar isto e a apontar como que o goberno non se sustenta.
Exato.
Okay? E então, o goberno español, o propio Pedro Sánchez, agora, e o seu núcleo duro, terán de, non sei, ele é como un malabarista que até agora nos habituou a dar a volta a todo. Mas acho que esta situação xa é insustentável e vai ser muito difícil que ele
aguente no poder.
Se aguante muito tempo, sim.
Olivier, se houver eleições, perante este caldo, que a extrema-direita costuma aproveitar e bem as questões de corrupção, de aproveitamento do Estado, de eventual apego ao poder, não há aqui um risco de crescimento, com novas eleições, um risco de crescimento da extrema-direita significativo em Espanha?
Sim, para já dizer que, às vezes estou um pouco preocupado com a questão de, e vimos isto em Portugal, é que quando é que um primeiro-ministro tem que ser demitido? Vimos o caso de Montenegro e de António Costa em Portugal, vamos ver com o caso de Pedro Sánchez em Espanha, mas parece que é uma nova tendência agora. Eu tenho, às vezes, muito cuidado nisto, que é, será que é porque o número 3 de um partido é corrupto, alegadamente corrupto, que um governo tem que cair? É uma questão que eu coloco, porque, por exemplo, vamos imaginar o caso de Montenegro, se o número 3 do partido for notificado, será que isto ou não levaria, ou deve levar ou não Luís Montenegro em relação a isso? Eu acho que temos de ter muito cuidado, que andamos hoje, neste momento, infelizmente a corrupção continua, sim, não é só em Espanha e Portugal, mas continua, e eu acho que as consequências às vezes têm também que ser bem calculadas.
Mas neste caso, e tens todo o direito, mas neste caso, Olivier, não é só o número 13, que isto
é
uma trama. É uma trama, é gravíssimo, porque estamos a falar desta unidade da UCO, que é uma unidade que nunca se engana, com prestígio internacional, onde estão a apuntar como uma organização de crime organizado que implica altos cargos, o anterior número 3 do PSOE, o atual número 3, e uma trama de mordidas, que nos chamamos em España, de comissões milionárias por obras públicas em España.
É extremamente grave. E daí dizia Olivier, é necessário ponderar. Ponderar porquê? Por causa dos populismos?
Sim, exatamente. Queria responder assim em relação à questão das eleições, sobre eleições. Eu acho que está o tempo na Espanha, acho eu, da direita voltar ao poder. Eu acho que está tudo instalado para o PP ganhar as eleições. A questão aqui que se coloca em Espanha é mais ver com que maioria. Porque o PP, eu acho que o PP e o Vox, em termos de número, eu acho que podem conseguir uma maioria. Agora, qual é a questão ali da posição da direita e extrema-direita? É uma grande questão. O que é que eu tenho observado, porque eu sigo muito os movimentos de extrema-direita na Europa, e, por acaso, em particular, nos países latinos, não é? E às vezes a minha preocupação é o casamento que há cada vez mais, eu diria, anunciado entre a direita e a extrema-direita. Há uma figura em Espanha que eu sigo muito, que é Frederico Losantes, que é para mim a figura da extrema-direita escondida da Espanha, com este comentário ultra-racista, recentemente, dizendo ele que Deus não foi generoso, por causa de um deputado do Vox, do membro do Vox que é negro, ele diz Deus não foi generoso com ele porque ele é negro e catalão. Vocês estão a ver o nível, não é? Sim. E este homem, alegadamente, não é oficialmente do extrema-direita. A grande questão aqui, a questão que se coloca em Espanha, que se coloca em Portugal também, que é o que é que a direita, dita tradicional, queira fazer. Eu acho que vai ser a grande questão em Espanha.
Nós como analistas, e eu neste caso como espanhola e boa conhecedora da situação do meu país, digo que ainda temos mais capítulos a chegar às eleições em Espanha, porque com Pedro Sánchez nunca se sabe.
Feita a análise aos assuntos europeus, vamos daqui a instantes avançar para os temas, para o tema nacional desta semana. Este Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Eles estão aí, estão a chegar os Santos Populares, Santo António em Lisboa e em muitos outros pontos do país, São João no Porto, Braga e também noutros pontos, depois vem o São Pedro e todos aqueles que vocês quiserem. O que eu quero perguntar é como é que vocês olham para os Santos Populares, para este tipo de festividade tão típica em Portugal. Olivier, conta-me, qual é o teu sentimento, visto de fora, como é que são os Santos Populares em Portugal?
Visto de fora é algo de mágico. Algo de mágico, o que não significa que lá fora, por exemplo, falo de França neste caso, não existe, existe, mas existe uma noite, por exemplo, na zona de Bayonne, perto de Espanha, por acaso, no País Basco francês, existem muitas festas fortes assim, mas duram um dia, ou um pouco mais, às vezes, dois, três dias. Aqui o que é interessante, o que é que fiquei fascinado, eu sou fã absoluto das férias populares, bate com a minha personalidade.
Ou mais da gastronomia.
Que é o que é que eu adoro para já, a mistura social. É algo brutal. É o médico a dançar ao lado do operário.
São ou não são as festas mais democráticas do país?
Exatamente. Isto é extraordinário. Uhum. Segundo ponto é a simplicidade. A simplicidade que é, apesar dos preços serem cada vez mais elevados, até é vergonhoso, mas a simplicidade é o quê? É comer um pouco uma sardinha e uma bifana. Hein? E um pouco a ideia, lá está, da simplicidade. E depois é o ambiente, a música popular também. Às vezes são músicas que nós não ouvimos em casa. Nem toda a gente ouve esta música em casa. Mas mesmo assim há uma reunião, há uma união, há uma comunhão, e por isso eu não dou a nota 10 sobre 10 às festas populares.
Begonha, em Espanha tem muita festa, não é?
Mas
como é que alguém de Espanha olha para estas festas populares?
Pois adoro, porque em Espanha nós também temos muitas festas populares. Sim. As celebrações consoantes as comunidades autónomas são diferentes. Eu vivi muitas festas populares na Rioja e na Galiza, não é? Sim. Mas sei que é o momento, como diz o noso Olivier, é o momento máis popular, é o momento máis democrático, é a noite, no caso de Lisboa, Santo Antonio, é a noite na que todas as persoas de todas as cidades saen á rúa e partillan algo en común, que festa, diversão, alegría, é a noite máis alegre de Lisboa, o Santo Antonio, e cómese unha sardinha, ainda que sexa conxelada, dá igual, non olla se é conxelada, non é conxelada, e bebes unha imperial, e danzas, e combinas con os amigos, e no San João acontece a mesma coisa, e no San Pedro a mesma coisa, e entón é un momento, eu gostaba que houvesen máis festas así en Portugal, ser máis noites, como a de Santo Antonio no caso de Lisboa, no que non há fin. É igual que non teñamos, por exemplo, teñamos de estar a andar. As pessoas
vocês
não se importam de andar.
Sobretudo a experiência do Santo Antônio, não é? Tem sobretudo
claro,
a experiência do Santo Antônio.
Eu conheço, São João. Eu conheço
já foi ao São João também.
Mas eu quero dizer uma coisa. Quero pedir a Olivier, o meu grande amigo Olivier, quero que ele coma uma sardinha por mim, que beba uma imperial por mim, que dance esta noite também por mim, porque eu vou ter imensas saudades, de verdade. É para mim.
Vais cumprir? Vais cumprir, Olivier?
Mas tem que ser esta noite mesmo, Begonha, não pode ser. É que estava previsto ir no sábado, eu.
Ah, mas pode ser, Olivier. Pode
sim,
ser.
Sim, 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 obrigado.
Não há problema.
Não, é amanhã, exatamente. Vou amanhã, é na sexta-feira que eu vou, portanto é amanhã.
Muito bem.
É amanhã. Então prometo que vou fazer isto, sim.
Fica garantida essa, ou feita essa promessa.
Obrigado.
Aqui está, vocês entendam-se, muito bem. Vamos avançar para o índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Sabem quem é que faz hoje 150 anos? É o Zé Povinho. O que é que vocês sabem sobre o Zé Povinho, Olivier?
Não, estás a brincar comigo, não? Com certeza. Porque senão, eu acho até que na nacionalidade portuguesa, vou ser convocado, Rafael Borda Pinheiro, para já
evidente. Bem,
e o gesto, este gesto tão inacreditável, não é? Da cerâmica? Cerâmica, não?
Sim, sim, sim.
Sim, o que é que tu queres saber de Barcelos?
Sabes tudo, portanto. O que eu quero saber, portanto, o Zé Povinho, como vocês sabem, é uma personagem satírica de crítica social, criada, como dizias, Olivia, pelo Rafael Bordal Pinheiro, adotada como personificação nacional portuguesa, enfim, expressa a indignação dos portugueses com o exercício do poder, de alguma forma. O que eu pergunto agora, Begonha, é se esta figura do Zé Povinho ainda há razões para sermos Zé Povinho hoje em dia em Portugal.
Ui, pois ainda, eu não quero, mas eu acho que ainda pode haver alguma razão em algum momento, e se perguntamos aos nossos ouvintes, eles dirão que sim, não é? Por sorte, não tanto como no passado, mas pronto, ainda pode haver.
Partilhas desta opinião, Olivier?
Ah, sim, claramente. Eu conheço muitos Zé Povinhos.
Exato. E por vezes falas deles aqui. Resta dizer que o Zé Povinho surgiu pela primeira vez na 5ª edição do Lanterna Mágica, um periódico a 12 de junho de 1875. Vamos avançar para o negativo e positivo. O negativo da semana, Begonha.
Para mí o negativo é non poder viver a noite de Santo Antonio hoxe. É unha noite especial, como dixíamos antes. Non poder danzar, non poder partillar, non poder conviver, porque sou quase unha lisboeta, non? E parece que falta algo cando non se vive o Santo Antonio. É por un agasao familiar, por unha doenza grave dunha das miñas cuñadas, e temos de estar cá na Galiza con ela e temos de acompañar. Mas eu sei que Olivier vai facer por min, vai comer unha sardinha, vai dançar, e eu quero unha foto, Eu depois quero uma foto,
Olivier,
quero uma prova,
sabes.
Olivier?
Já sabes.
Exatamente, isto está prometido.
E as melhoras para a tua familiar.
Obrigada.
O teu negativo, Olivier?
O meu negativo é os alegados portugueses de banha. O discurso de ódio que levou à agressão do ator Adelito Lopes, agressão vergonhosa por um grupo de membros do extrema-direita, no mesmo dia, acho eu, portanto, o responsável da mesquita central, o Cheque Munira, também foi alvo de comentários...
Insultos.
De insultos. Lá está, mas há pessoas que fomentam o discurso do ódio. E costumo dizer que há sempre uma altura em que isso tem que ser pago. E eu acho que muitas vezes, quando tu fomentas o discurso do ódio, tu não és responsável diretamente, claro, mas tens uma parte da responsabilidade. E por isso o meu negativo vem para estas pessoas que sujam, na minha opinião, o nome deste extraordinário país que é Portugal.
Vamos avançar para os positivos, Begonha.
Pois o positivo é que quando ganhou no outro dia a Liga das Nações Portugal,
pois
eu não me senti tão triste, porque realmente eu senti, claro, ganhou Portugal, eu queria que ganhasse Espanha, sou espanhola, não é? Mas quando ganha Portugal, eu também ganho. E eu diz, meu Deus, tamén estou algo contente porque ficou todo na Península Ibérica. Isto ten a ver con o que significa estes 40 anos tamén de adesao a Unión Europea, a Comunidade Económica Europea, então, a Unión Europea hoxe. Por quê? Porque cando cheguei a Galiza no outro día, realmente que unha sensação cada vez que eu entro na Galiza e atraveso a ponte entre Valença e...
Quase nem sentes diferença, não é?
Não sinto, porque realmente que somos o mesmo e não há diferença e temos ultrapassado muitas distâncias, muito virar as costas do passado e estamos mais unidos do que nunca. Isso é tão bom, essa sensação de ser ibérico e de realmente partilhar tanta coisa... Como não vai ser o melhor da semana? Sem dúvida.
O teu positivo, Olivier?
Uma risota que eu apanhei este fim de semana no Alentejo.
Já me estou a rir.
Um momento extraordinário é que eu entro num bar e acontece que, por norma, quando eu entro num bar, não é? Há três tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que, quando eu falo, não é? Que me respondem em português, porque eu falo português. Portanto, respondem em português. Segundo tipo de pessoas que me reconhecem, ou da rádio, pouco importa, da televisão, e depois, portanto, falam logo comigo rapidamente. E depois, é isso que é interessante, é esse tipo de pessoa que, mesmo que eu falo português, que é extraordinário, ou me responde em inglês, porque de facto não parece português fisicamente, mas no caso de Sines foi extraordinário, que às vezes acontece isto, que é às vezes, portanto eu digo boa tarde, quero uma imperial e uma água com gás. E esta pessoa, super simpática, disse sim, e eu pergunto, peço desculpa, vou almoçar daqui a pouco no restaurante, só que não consigo, como é que se acede ao restaurante ao lado? E esta pessoa, genial, está a ver, quando falo devagarinho para uma pessoa estrangeira perceber, e ele diz... ao lado, andar, senhor, andar, à esquerda, direita, e ele faz peixe, muito bom peixe, lá.
Isso e é
ele,
muito típico, não é?
Super simpático, claro que ele não fez isto para gozar comigo. Olha, eu apanhei uma risada. Só que quando ele falava comigo assim, tipo peixe, muito bom, eu estava a olhar ele, boca aberta. Então ele ainda acrescentou mais, porque achou que eu também não percebia o que ele estava a dizer. Então lá foi uma coisa brutal. Foi uma risota extraordinária nesta bela terra que é Sines, com grandes restaurantes também.
Muito, um
grande
abraço. Eu adoro Sines, sem dúvida. Sim.
Um grande abraço para Sines e também para vocês. Nós chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Até à próxima edição. Um abraço.
Tchau, tchau.
Até à próxima. Bom Santo António.
Igualmente.
Visto de Fora.
O Visto Fora, que regressa daqui a duas semanas, uma vez que de hoje a 8 é feriado do Corpo de Deus.
Edição da noite.
O dia fica marcado de forma trágica pela queda de um avião da Air India, um Boeing 787 Dreamliner, que se despenhou poucos segundos após ter levantado da pista. Entre cerca de 240 vítimas, há 7 pessoas com nacionalidade portuguesa, todos eles residentes em Diu. A pedido da Renascença, o piloto José Estima, comandante da TAP há 25 anos, viu e reviu as imagens deste acidente. No curto intervalo de tempo, entre a descolagem do aparelho e o momento em que se despenhou, este piloto experiente registrou alguns pormenores a ter em conta no apuramento das causas do acidente, desde logo o facto de o trem de aterragem não ter sido imediatamente recolhido.
Depois de ver as imagens com algum detalhe, variedíssimas vezes, há duas ou três pormenores que me saltam a atenção pela experiência que tenho. No pouco tempo que o avião, depois da descolagem, tirou as rodas do chão, a primeira das coisas que se faz é recolher o trem de aterragem. O trem de aterragem provoca imensa resistência ao avanço e a primeira coisa que se faz em qualquer avião é recolher o trem de aterragem, coisa que, nas imagens que analisei, nunca foram recolhidas. Outro dos pormenores que se vê é que o avião vai em linha reta, portanto, numa opinião muito pessoal e sem ter voado nunca este avião, mas já voei bastante, alguns aviões também com dois motores, um em cada asa, que é o caso destes, não há uma falha de um motor, porque havendo uma falha de motor há sempre um ligeiro entornar, usando um termo mais popular, um inclinar do avião. Ele não inclina o suficiente para haver uma falha de motor. Pelo que eu sou mais levado a pensar que, entre outros fatores, podem ter sido outros, excesso de peso, cálculo de performance do próprio avião feita de uma forma errada, descolar de um comprimento de pista que não é o correto para o peso e para a temperatura e pressão daquele dia, poderá haver variedíssimos fatores.
Quanto aos flaps, por exemplo, notou alguma coisa estranha?
À descolagem, um avião tem normalmente duas ou três posições standards para poder descolar, consoante a necessidade e as características que há bocado disse. Peso, temperaturas, a pressão do dia e do local onde estamos. Se nós, porventura, nos enganarmos a pôr a posição correta dos flaps, ou seja, os flaps vão aumentar a área da asa, provocando a sustentação que faz com que o avião suba. Se nós pusermos um setting de flaps, ou seja, uma posição de flaps inferior, ou seja, em que a asa fica com menos área, o avião indo para o ar, depois tem muitíssima mais dificuldade em subir.
E, na verdade, o aparelho, na altura em que começou a descer, não iria, creio eu, a mais de uns 200 metros de altitude.
Exatamente. O avião chegou, por aquilo que estive a analisar, aos 625 pés de altitude, o que dá ali por volta números redondos, ali na volta dos 190 a 200 metros. Descolou e foi aterrar e embater imediatamente em frente. Sou mais levado a achar que foi ali um problema de não recolherem o trem de aterragem com a rapidez que é necessário fazê-lo em todos os aviões, não é só neste modelo nem só na Boeing, e provavelmente uma escolha de flaps errada para descolar.
Não há registro neste aparelho de qualquer outro acidente anterior. Ainda assim, sei que quando foi lançado, cerca do ano 2011, quando voou pelas primeiras vezes, houve algumas avarias, houve algumas peças defeituosas e recordo-me, por exemplo, de problemas com as baterias de lítio.
Sim, este avião, como todos os aviões, todos os carros, tudo como é normal na nossa vida, quando está na fase de concepção, tem os seus problemas que são corrigidos, isto ainda em fábrica. Este avião, depois, quando aparece já a voar nos voos experimentais na própria Boeing e depois nas companhias, o problema maior que este avião teve, e a frota teve toda parada a nível mundial, com as poucas companhias que na altura tiveram este avião logo de início, exatamente pelo que acaba de dizer. Houve vários problemas de incêndios e de fogos provocados pelas baterias de lítio.
Mas isso estava já perfeitamente ultrapassado e certamente não teve nada a ver com este acidente.
Completamente ultrapassado e não tem nada, rigorosamente nada a ver com este acidente. Rigorosamente nada. Uma das coisas que custava também, e acho que eu já tive cargos também na Associação de Pilotos e no passado, e uma das coisas que convém às pessoas que nos vão ouvir é ter um pouco de calma, porque nada do que estamos ou que eu estou aqui a dizer poderá ser 100% verdade. Os relatórios em aviação são muito detalhados, muito pormenorizados, e dentro dos próximos 30 dias vai-se saber inicialmente o que é que se passou e depois mais tarde a realidade, se foi uma falha mecânica, se foi uma falha humana, se foi um conjunto de vários fatores. E o que eu acho é que, pronto, é uma tragédia que temos todos que lamentar, mas que o avião continua a ser o meio de transporte mais seguro, e na realidade é um avião seguríssimo, é um avião bastante bom. Agora, só depois de saber o que é que aconteceu é que vamos poder tirar as conclusões finais.
Comandante da TAP, José Estima, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita sobre as possíveis causas deste acidente de aviação, hoje na Índia, que vitimou mais de 260 pessoas. Fica por aqui a edição da noite.
Edição da noite. Edição da noite. Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, o valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8h30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1€ mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro and Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Douro and Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Sabia que a União Europeia quer fazer crescer as nossas poupanças? E como é que os europeus se estão a proteger de uma possível guerra? Isto não é só Europa. No novo podcast Renascença Euronet Plus, mostramos-lhe o que temos a ganhar e a perder com as grandes questões europeias. Isto não é só Europa. Um podcast com moderação do jornalista Alexandre Abrantes Neto. Disponível quinzenalmente às quintas-feiras nas principais plataformas.
Esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso, te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, Filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. As organizações extremistas estão a ser vigiadas pelas autoridades, garante o governo. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde arquivou o inquérito à morte de um homem durante a greve do INEM. O governo assegura que as organizações extremistas estão a ser vigiadas pelas autoridades em reação à agressão ao ator Dérito Lopes na terça-feira à noite por parte de um grupo de delegados neonazis. O ministro da Presidência garantiu que as autoridades estão atentas e rejeitou que a retirada do parágrafo do relatório anual de segurança interna sobre este tipo de fenómenos altere a forma como as autoridades acompanham os fenómenos extremistas.
Todas essas organizações e a sua atividade estão debaixo do radar e nós sabemos isso, porque, naturalmente, as forças e os serviços de segurança o reportam na forma adequada. Não se confunda a formatação, a organização, a verbalização num documento de relato que acontece muito tempo depois da condução e da estratégia operacional.
O ministro da Presidência, no final da reunião do Conselho de Ministros, sobre a reforma do Estado, Leitão Amaro, assegura que isso não envolve cortes nem despedimentos na administração pública.
Se a sua pergunta é se isso implica despedimentos de trabalhadores públicos ou corte nos vencimentos dos trabalhadores públicos, a resposta é não. Não é despedimento de trabalhadores públicos, não é corte nos vencimentos de trabalhadores públicos. Esta, felizmente, é uma reforma que é feita num momento que não é de emergência financeira.
Nesta reunião do Conselho de Ministros foi aprovado o programa de governo que vai ser debatido no Parlamento na próxima semana. No Porto, dois alegados neonazis agrediram duas voluntárias que estavam a distribuir comida a pessoas sem abrigo. O caso deu-se no dia de Portugal, terça-feira. Os extremistas ameaçaram as duas mulheres, gritando-lhes que não tinham de estar a ajudar estrangeiros, agrediram-nas e, com a chegada da polícia, agrediram também um agente. Os dois homens foram detidos, um deles já foi presente a tribunal, saiu com a obrigatoriedade de apresentações semanais numa esquadra. A Inspeção-Geral das Atividades...